Ora bem, senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde a todos e todas. Já temos então o quórum de funcionamento e então vamos retomar aqui no primeiro ponto da ordem de trabalhos, que é sobre o Estatuto dos Deputados. Estarão recordados que na última reunião o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ficou de introduzir alguns aperfeiçoamentos ou algumas adendas em relação ao relatório com o parecer sobre o levantamento da imunidade parlamentar do deputado João Paulo Feteira Pedrosa, nomeadamente no sentido de incluir algumas observações que aqui foram feitas designadamente pelo Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. E, tanto quanto sei, portanto, essas alterações foram introduzidas, mas, obviamente, darei a palavra desde já ao Sr. Deputado Relator para fazer a sua explicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência da reunião anterior e tendo em vista também ir ao encontro das preocupações que foram expressas então pelo Sr. Deputado João Oliveira, foram acrescentadas algumas considerações que procuram não vincular definitivamente a Comissão uma interpretação, ou pelo menos a que não fique patente qualquer grau de automaticidade para futuras circunstâncias. No fundo, passou pelo acrescentar do ponto 15. Sublinhando que estamos perante uma zona de particular sensibilidade no recorte exato do alcance do mandato para efeitos de determinação de qual deverá ser o alcance da salvaguarda do mesmo conferida pela imunidade, e se é certo que, no caso, é possível dissociar a atividade política ou partidária do mandato do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que esteve na origem do litígio, do seu mandato representativo na Assembleia, são várias e diversas as configurações, das quais a atividade da Comissão dá boa nota no passado, em que o referido exercício se afigura bem mais complexo. Depois também no ponto 16 foi aprofundada as razões pelas quais se entendeu que não haveria uma sobreposição da qualidade de deputado com os factos que estão na origem do litígio judicial, portanto a parte final do ponto 16. Também o ponto 18 acrescenta também na linha um pouco da discussão que tivemos aqui na última reunião, sublinhando que a sobreposição de responsabilidades no plano autárquico através do exercício simultâneo de mandatos nos órgãos das autarquias, da apresentação de candidaturas ou do desenvolvimento de atividade partidária local com o mandato parlamentar, oferece um campo em que se deve ser particularmente cauteloso na concretização da existência ou não de fins políticos na motivação dos denunciantes, normalmente com a finalidade de associar à imagem de um titular de cargo político a existência de processos judiciais do foro criminal, com o fim de prejudicar infundadamente a sua reputação à imagem pública para daí recolher dividendos políticos ou eleitorais. Ou seja, no fundo, uma advertência genérica de que a questão se pode colocar em termos diversos caso volte a ser retomada e como temos provavelmente, enfim, temos provavelmente não, teremos um período autárquico em breve, temos muitos deputados candidatos e, portanto, é de facto aconselhável ter esta precaução que deixe espaço em aberto para uma averiguação em cada caso de futuro. E depois também o ponto 21, ainda que o contexto autárquico possa, em abstrato, depor no sentido de pararmos com uma situação de eventual recurso abusivo ao processo penal com vista à obtenção de fins políticos, em particular no momento de preparação de atos eleitorais para os órgãos das autarquias locais, não se evidenciam elementos concretos que possam suportar esta conclusão, no caso em análise, ou seja, também de futuro, perante a evidência e a ocorrência e a alegação de situações similares. Esse fator pode ser tido. Enquanto o ponto 20 também é acrescentado nesse mesmo sentido. Parecem não estar reunidos elementos suficientes para demonstrar que a manipulação do processo penal será o móvel determinante da ação penal, não foram trazidos ao conhecimento da Comissão e não resultam dos autos. O facto do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa apenas ter tido intervenção nos factos na qualidade de dirigente distrital do Partido Socialista, não estando imediato e diretamente associado ao contexto político autárquico do Conselho em questão, quer na qualidade de candidato, quer na de agente político local, afastaria, na falta de elementos que o apontem, o intuito de se causar um prejuízo à sua imagem com vista à prossecução de um fim eleitoral imediato. E, portanto, no fundo, com estes acrescentos, penso que se daria cumprimento às preocupações que tinham sido expressas anteriormente. Tentei também entrar em contato com o Sr. Deputado João Oliveira, não consegui, mas penso que isto iria globalmente ao encontro das preocupações. De qualquer forma, se houver ainda alguma nota adicional que se queira introduzir, a disponibilidade mantém-se.
Não sei se alguém mais deseja usar a palavra. Não sei se a Sra. Deputada Carla Cruz tem alguma informação do Sr. Deputado João Oliveira. Sim. Mas não teve nenhum comentário dele sobre as alterações introduzidas.
Introduzido, haveria algumas situações em que ele poderia modificar um bocadinho. Daí a razão de nós nos abstermos no relatório.
Mais alguma intervenção sobre isto? Podemos passar à votação. Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? E podem baixar, portanto, quem vota favoravelmente serão os restantes, portanto, ou seja, este relatório foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS-PP e as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Há apenas, e já há bocado referi, mas há apenas pequeno lapso, meramente ortográfico, aqui no ponto 23, o nome do seu deputado tem aqui um pequeno lapso, em vez de Fetéria, obviamente é Feteira, e será corrigido. Portanto, passávamos então ao ponto seguinte, que tem a ver com a nomeação, portanto, distribuição e nomeação do relator, para a elaboração do parecer sobre o relatório de regulação e atividades e contas da ERC, 2011, e compete ao Bloco de Esquerda. Portanto, sou deputada Cília Honório, é a Vossa Excelência que será a relatória. Não, isto, portanto, como sabe, temos programado para a semana, de hoje 8 dias, portanto, será a audição com o Conselho Regulador sobre esta matéria, não é? E, obviamente, que, na sequência dessa audição, a relatora, portanto, terá, digamos, todo o espaço de manobra para fazer o seu relatório sobre isto. Aqui o ponto que há é, havia, portanto, na legislação, há um prazo que é a seguir à entrega do relatório na Assembleia da República e à Comissão, nós temos 30 dias para promover a audição. Seguidamente, o relatório seguirá o seu curso, portanto, não há, digamos assim, um prazo obrigatório para que o relatório seja apresentado. Mas, enfim, dentro do bom senso, esperemos que não seja muito tarde. Agora, a audição, pois, será na próxima semana, portanto, às 16h30. Portanto, fica então nomeada a Sra. Deputada Cecília Honório. Depois, eu coloquei aqui um ponto número 3. Enfim, todos nós conhecemos seguramente, pelo menos a minha caixa de correio é diariamente, enfim, abastecida com bastante informação por parte do seu professor Mário Frota e da sua Associação Portuguesa para o Direito do Consumo e de outras iniciativas que toma, portanto, é alguém que é muito ativo em tudo aquilo que se mete, nomeadamente em defesa dos direitos dos consumidores. Pronto, e de facto, quando me chegou recentemente, portanto, dois e-mails, um deles dando conhecimento, que foi dado conhecimento à comunicação social, foi solicitado ao Presidente da Comissão para a Ética que fosse realizada aqui uma iniciativa, enfim, conjunta, ou pelo menos foi feita a proposta de se fazer uma jornada de reflexão sobre a publicidade infanto-juvenil, é evidente que tive que trazer aqui à discussão da Comissão, porque não poderia, portanto, ficar com isto em gaveta, sob pena de amanhã surgir um ataque ou uma acusação de que o Presidente da Comissão estava a obstaculizar a realização, portanto, de qualquer evento. Portanto, isto vem na sequência de anterior contacto que o professor Mário Frota já tinha feito comigo, na qualidade de deputado, é preciso notar. Portanto, não, nem sequer foi dirigido ao Presidente da Comissão, mas na qualidade de deputado, enfim, que gostaria que houvesse um debate aqui na Assembleia da República, onde, obviamente, envolveria a associação que o professor Mário Frota é presidente. E, portanto, eu peço que todos tenham conhecimento, eu pelo menos pedi para ser enviado a todos, a correspondência que me foi enviada. Ou seja, portanto, o Sr. Professor Mário Frota gostaria, sob a égide da Comissão, se organizasse na sala do Senado, enfim, não vejo porque é que tem que ser na sala do Senado, mas podemos fazer em várias outras salas, portanto, não é isso que determina o mérito da iniciativa, não é? Ora bem, e portanto, a propósito do parecer de iniciativa em que foi o conselheiro Jorge Pegado Lis do Comitê Económico e Social da União Europeia, que terá feito, portanto, um parecer sobre a publicidade infanto-juvenil e também do perito professor Paulo Moraes. Portanto, estão aqui as razões porque é que, no entender do professor Mário Frota, deveria de haver, portanto, esta iniciativa. Nós, como sabem, portanto, temos em carteira já há bastante tempo esta matéria da publicidade infanto-juvenil obviamente, pois eu sei que o tema foi por outro lado, em termos de iniciativa legislativa, mas a discussão do tema não há nada que a proíba. Assim, a Comissão entenda que é útil e que é oportuno. Portanto, eu, da minha parte, o meu papel é de colocar na mão de Vossas Excelências, portanto, ouvir a vossa opinião sobre se acham que se deve ou não avançar para uma iniciativa com este objetivo, com este tema, uma iniciativa conjunta com esta associação, e se, em caso positivo, portanto, quando é que acham que isso deveria ocorrer, uma vez que nós, até ao final desta sessão legislativa, pois também já temos um programa um bocado carregado, porque temos algumas iniciativas que exigem um bocado de logística de organização, mas obviamente que isso compete a Vossas Excelências decidirem. Portanto, em primeiro lugar, acham ou não útil, acham oportuno e, em caso positivo, quando é que acham que se poderia fazer isto? Portanto, eu daria a palavra, desde já aqui temos um pedido de palavra, Sr. Deputado, faz favor, Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o facto de, efetivamente, como disse, de termos paralelamente a correr o grupo de trabalho, e tendo em conta até que a APDC não foi ouvida nas sessões que realizamos, um primeiro passo, e pelo menos compatível com o nosso calendário de atividades, seria, nas audições que ainda poderíamos realizar no quadro do grupo de trabalho, incluir desde já uma ronda adicional em que ouviríamos a APDC, portanto faríamos este contacto formalmente, eles teriam também uma oportunidade de se dirigir a nós, eventualmente também os autores do estudo, uma questão também a contemplar, portanto convocaremos uma reunião do grupo de trabalho para também discutir a matéria, e eventualmente os autores do estudo que é citado, e eventualmente também há uma novidade neste quadro em que também poderia ter algum interesse, houve uma mudança de posição de um grande grupo empresarial em relação à publicidade infantil-juvenil, nomeadamente a Coca-Cola, que optou por uma abordagem de moratória no tipo de publicidade dirigida, e portanto também seria interessante recolher elementos sobre esta matéria para a conclusão dos trabalhos. Como o Sr. Presidente também disse, nós adiámos, prolongámos, aliás, os trabalhos do grupo de trabalho, e portanto, tendo em conta estes dois fatores, para já, se calhar, seria de enquadrar neste modelo, antes de avançarmos para uma conferência que também, tendo em conta que houve outros intervenientes com interesses igualmente relevantes na matéria, eventualmente uma coorganização da Comissão apenas com uma das entidades que está a ser auscultada no quadro do processo legislativo possa, enfim, não digo prejudicar a imparcialidade da Comissão, mas pelo menos não ser suficientemente abrangente, para, enfim, quer na área dos interesses que são tutelados também pela APDC, penso nomeadamente na DECO ou na Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, por um lado, mas também em relação aos outros intervenientes. Portanto, eu acho que poderíamos procurar enquadrar isto ainda nos trabalhos do grupo de trabalho, que aceleraríamos com esta finalidade e que procuraríamos também nas próximas semanas rematar com estas audições, e depois também verificar até que ponto é que seria concretizável o fecho do processo legislativo e, em função disso, também ponderar a sua realização ou não.
Ora bem,
necessariamente, um grupo de trabalho na sala do Senado, aí sim seria talvez excessivo, mas enfim, podíamos aproveitar a sugestão.
Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Senhor Presidente, muito boa tarde a todos. Eu tendo a concordar com a posição assumida por Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Efetivamente está um processo legislativo em curso e penso que esse processo deve ser dado a primazia a esse processo legislativo, eventualmente ouvir esta associação que não foi ouvida e outras que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, na qualidade de coordenador, entenda por bem chamar, mas não penso que seja oportuna a realização desta conferência neste momento. Posteriormente, é um assunto que podemos analisar. Tenho dúvidas, no entanto, face ao e-mail que foi enviado para a Comissão, que este procedimento seja um procedimento correto e adequado. Dá-me a impressão que essa conferência já está estruturada, já está pensada na cabeça de alguém, e parece-me que esta comissão não pode associar-se a uma conferência sem saber exatamente os contornos e mais do que isso, sem poder ter um poder interventivo, mas isso seria uma discussão que nós posteriormente penso que deveríamos ter a propósito desta iniciativa da Associação Portuguesa de Direito ao Consumo. Portanto, concordo com a posição do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito bem, Sr. Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que subscrevo a posição de grande equilíbrio e prudência do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É uma matéria séria, deve ser tratada seriamente, portanto, e não tenho nada a acrescentar, à exceção da nossa inteira concordância em relação a essa posição. E dizer, obviamente, que francamente estranhamos o facto desta comissão, com o louro e competência que tem, ser quase convidada a coorganizar com uma associação externa uma conferência pré-determinada nesta Assembleia, em sala pré-escolhida e pré-determinada, que nos revela, que nos deixa alguma estranheza que aqui revelamos, mas que de facto o equilíbrio e prudência da posição do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves nos ressalvam de riscos nesta circunstância e que por isso subscrevemos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputada Carla Cruz.
Presidente, para dizer que também subscrevemos a proposta do deputado Pedro Delgado Alves, julgamos que é de facto importante. Nós estamos com um processo legislativo sobre a publicidade e, portanto, nós devemos ouvir, devemos, se calhar, abrir o leque também para outras instituições, para as outras entidades, sobre esta questão, porque acho que é de facto uma questão pertinente. A questão da publicidade juvenil é uma questão pertinente, é uma questão relevante e que nós, enquanto comissão, não nos podemos furtar a ela, não nos debatermos sobre ela. Relativamente à questão sobre a proposta, não tive o entendimento que os outros deputados tiveram. Julgo que foi de facto uma proposta, mas nós temos a capacidade de negociar e de dialogar com a instituição e dizer que nos moldes em que nós poderíamos ou queremos colaborar com eles, não é? É uma proposta, se calhar não é a primeira vez que aparecem deste tipo de propostas. E, portanto, a questão, o tema é relevante. Volto a dizer que não nos podemos não debruçar sobre ele e podemos é, de facto, pensar estruturadamente numa conferência, numa jornada mais detalhada, mais pormenorizada, em que nós tenhamos, de facto, uma participação ativa e colaborando com outras instituições, inclusive com a APDC.
Muito bem. Sou deputada Cília Nório, por favor.
E bem, Sr. Presidente, ou seja, no mesmo sentido, acompanho a proposta feita pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não faço apreciações sobre o perfil do convite e na sala do Senado e etc. Acho que o tema exige um compromisso que envolverá certamente outras entidades e, portanto, parece-me que este calendário é o mais ajustado às nossas expectativas de trabalho.
Muito bem, penso que poderemos talvez resumir nestes termos. O tema é relevante, o assunto interessa à Comissão, está neste momento em curso ainda o trabalho do Grupo de Trabalho, que tem um conjunto de audiências ainda que poderá fazer, e dentro dessas audiências poderá ser enquadrado não só a própria Associação, como as pessoas que aqui estão envolvidas neste parecer de iniciativa do Comitê Económico e Social da União Europeia, portanto, quer o autor, o relator, quer o perito, independentemente até de outras entidades ou de outras pessoas que a Comissão, que o Grupo de Trabalho entende ouvir. Quando o trabalho, ou digamos, o relatório final desse Grupo de Trabalho, portanto, estiver concluído, poderá ou não, e portanto deixamos essa decisão para a altura oportuna, a Comissão organizar um debate, uma jornada de reflexão, chamemos o que chamar, se entender que se justifica. Portanto, e sem qualquer compromisso de que tenha que ser uma jornada, digamos, em parceria com esta ou com aquela instituição. Portanto, não sei se poderemos concluir desta forma, não é? Ou em qualquer sala. Pronto, penso que sim. Pronto, portanto, sim, faz favor, Sr. Deputado Inês Medeiros. Pronto, podemos então dar por ultrapassado este ponto. Depois, no ponto 4, temos as atas 109 e 111. A 110 já tinha sido aprovada anteriormente. Portanto, se não houver nenhuma sugestão de alteração, portanto, considerar-se-iam aprovadas. E, portanto, outros assuntos. Não sei se desejam colocar alguma outra questão. Se não, daríamos então por encerrada a nossa reunião de hoje. Muito obrigado.